Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 1, eu gostaria de pensar um pouco sobre a nossa vida cristã, na perspectiva de Jesus, uma vida em Cristo, ou uma vida cristã em Jesus, que redundância, mas de fato, muitos têm pensado a respeito disso, têm falado, mencionado, mas eu gostaria de, nesta passagem, meditar em algumas orientações, algumas lições, para que Deus possa assim nos abençoar. Marcos capítulo 6, versículo 1 diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Que Deus nos abençoe. Quando nós fazemos trabalho de evangelização nas ruas, é comum nós encontrarmos pessoas que batem no peito dizendo assim: não, mas eu já tenho Deus no meu coração. Algumas até dizem assim: eu já tenho Deus desde que nasci. Em alguns momentos, até as pessoas se sentem um pouco ofendidas quando nós estamos ali naquele momento, naquele ambiente de evangelização, e nós falamos palavras do tipo: Jesus te ama, Deus te abençoe. E a pessoa diz assim: a nós também, a todos nós, abençoe você também, Jesus te ama também. É como se para aquela pessoa, aquela palavra lançada, Jesus te ama ou Deus te abençoe, soasse como uma ofensa, como se nós tivéssemos Deus e elas não, como se nós estivéssemos numa posição elevada e elas não. Eu fico imaginando, irmãos, que muitas pessoas aí fora têm tido um entendimento contrário ao entendimento que Cristo tem da nossa vida cristã. Jesus deseja que nós tenhamos vida. Ele mesmo disse em João 10:10: eu vim para que tenham e vida em. Jesus deseja que nós tenhamos vida. E algumas pessoas acham que ter uma vida cristã significa ser um bom cidadão, ser uma pessoa de bons relacionamentos, ter uma facilidade e uma harmonia entre as pessoas. Isso aí é importantíssimo e nós vamos falar exatamente sobre isso. Mas não há uma mutualidade, não há uma entrega. Algumas pessoas acham que nós devemos apenas ser honestas, e de fato devemos ser. Não estou indo contra esta assertiva, mas a questão é: qual é a perspectiva de Jesus para a nossa vida? O que Jesus espera que nós façamos? O que Jesus deseja que eu e você realizemos nesta jornada de vida que temos aqui na terra? Ao olhar para esta passagem, nós encontramos Jesus na sinagoga. Jesus ensinava não como os escribas, mas Jesus tinha uma autoridade incrível. A Bíblia diz que Jesus curava, operava milagres. Jesus é o mesmo ontem, hoje o será para todo sempre. Mas na cidade onde ele estava, na cidade onde ele nasceu, aquelas pessoas olhavam para Jesus como se fosse apenas um menino, aquele que nasceu e brincou aqui nas ruas, nas vielas do nosso bairro. É aquele filho de José, o carpinteiro. É aquele que ficava ali acometido entre as madeiras e os pregos. Interessante que certa vez ouvi um pregador dizer que Jesus já estava meio que se adaptando ao seu último dia aqui na terra, quando ele se entregaria na cruz do Calvário. Ser marceneiro talvez fosse uma preparação. Enfim, apenas um momento de pensamento a respeito, uma reflexão a respeito da vida de Jesus. Mas é interessante que o texto diz que Jesus afirma em sua terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Porque na verdade as pessoas, quando olham para nós, desde a nossa tenridade, desde a infância, elas conhecem a nossa vida de uma maneira mais ampla. E talvez as pessoas não deem o crédito necessário para as pessoas que nós nos tornamos. Porque Jesus um dia foi criança, e criança brinca, criança é símbolo de inocência, não de uma autoridade. Há pessoas que olham para Jesus com um entendimento diferente do entendimento que Jesus deseja que tenhamos. Então, o que nós devemos fazer, pastor, para que a nossa vida esteja em Cristo, para que possamos experimentar os milagres, esta bênção de uma vida cristã? Em primeiro lugar, desenvolva relacionamentos mais profundos. Relacionamentos. O texto vai dizer, por favor, olha aí no versículo 1. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade. E o que que o texto diz em seguida? Acompanhado dos seus discípulos. Jesus andava acompanhado. Jesus caminhava lado a lado com aqueles homens. Irmãos, eu fico impressionado com esta palavra, com este ensinamento. Relacionamentos, a vida de Jesus com seus discípulos, Jesus andando lado a lado com eles. Coisa boa é ter amizade. Coisa boa é ter alguém que ore por você. É muito importante na vida cristã que nós entendamos que sozinhos nós podemos chegar em algum lugar, mas juntos nós chegamos além do que nós podemos fazer sozinhos. Porque quando estamos unidos, as forças se multiplicam. É só olhar, por exemplo, para o trabalho que realizamos ontem, no sábado, no Rio Douro. Se só estivesse ali o pastor Isaac e o Alan, iríamos fazer algum trabalho, seria uma bênção. Só que, irmãos, tinham para mais de 200 voluntários da igreja trabalhando, fazendo, realizando o ministério que Deus confiou. Isso é lindo, porque quando há mais pessoas, o reino de Deus avança de maneira mais veloz. O reino de Deus avança, o reino de Deus ganha mais almas. Jesus procurava ter relacionamentos discipuladores. Não era apenas um relacionamento de conversa, aquele papo fiado, aquela conversa de amigos apenas. Jesus sabia que a alma do ser humano é a coisa mais importante. Se nós pudéssemos pesar numa balança tudo aquilo que é valioso, nós com certeza concordaríamos de que a alma do homem vale mais do que uma mansão. Uma vida vale mais do que um veículo. Um filho vale mais do que um trabalho. Uma esposa vale mais do que uma viagem. Irmãos, o ser humano é precioso para Deus. E nós conseguimos entender um pouco sobre isso quando nós amamos alguém. Quando você tem uma amizade, um relacionamento, ou quem sabe até um casamento, você se doa para aquela pessoa. Quando algo ruim acontece para ela, você fica preocupado. Você fica na expectativa de que a pessoa melhore. Você tem um desejo de que aquela pessoa esteja bem. porque você ama. Irmãos, às vezes o Miguel dorme com a gente na cama, né? Não é sempre, não estou aqui dizendo que você pai, você mãe, deva permitir isso, mas você pode, que é muito bom, gente, é muito gostoso, mas ele tem a sua caminha, ele tem o seu espaço. Mas certa vez eu estava acordado lendo a palavra, estava frio, e irmãos, ele se encolheu todinho, irmãos, ficou com aquela posição, dobrou os pés e tentou pegar assim o lençol e não pegava, e procurava o lençol. Ah, irmãos, eu com aquele coração mole de pai, coração manteiga, peguei aquele lençol e cobri aquele menino. Na verdade, acho que era cobertor, um edredom, alguma coisa, porque estava frio. Irmãos, quem ama, cuida. Deus ama você. Você é especial para o Senhor. Jesus tinha relacionamentos profundos com os seus discípulos. Jesus, quando ia numa cidade, os seus discípulos caminhavam com ele. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, Pedro, Tiago e João entraram junto com Jesus, porque eles eram como que os líderes auxiliares de Jesus naquele colégio discipulador. Entre os discípulos, Jesus tinha alguns mais achegados. Irmãos, é interessante quando alguém te chama para que você possa ir no lugar onde você mesmo não poderia, mas pela amizade que você tem com a pessoa te chama e você vai com ela. Isso é muito bom, isso é agradável. Bonito é quando uma pessoa convida você para a sua casa, e a pessoa entra e você fala, não, pode ficar à vontade, pode usar o banheiro, pode ir lá pegar uma água lá no, na geladeira. Que coisa boa, você ter uma amizade, você ter confiança, você desejar estar com aquela pessoa. Eu pergunto para você, como andam os seus relacionamentos? E digo mais, você tem alguma amizade cristã na qual você tem ali momentos de oração em duplas, em trios talvez? Quando você está passando por uma dificuldade, você tem aquela pessoa que você pode contar e desabafar e orar e chamá-la para um lugar, talvez um lugar mais adequado, se ajoelhar e orar e conversar sobre aquele problema? Será que você tem vivido uma vida um pouco distante de relacionamentos saudáveis, discipuladores, relacionamentos que vão te abençoar? Será que falta para você uma boa amizade cristã? Jesus nos ensina que ele andava acompanhado dos seus discípulos. Quem são as pessoas que na hora do aperto vão socorrer você? Se você for acometido de uma enfermidade, nós não desejamos isso. Quem serão aqueles que vão correr rapidamente na sua casa? Talvez você pense assim, pastor, eu não tenho tido bons relacionamentos, porque eu sou uma pessoa um pouco difícil, complexa. Irmãos, eu tenho visto que os maiores problemas dos relacionamentos somos nós mesmos. Não é a intransigência do outro, é a nossa forma de entendermos a vida e geralmente a vida do outro. Nós queremos que o outro seja igual a mim. Nós queremos que o outro seja na medida daquilo que eu penso que ela tem que ser. Isso são relacionamentos ideais. É uma idealização. Eu quero que a minha esposa, quando eu chegue em casa, ela já esteja lá com um prato de comida, perfumada, cheirosa, de banho tomado. Nem sempre você vai encontrar a sua esposa assim. Você idealiza algo e na realidade você encontra outra atmosfera, talvez até familiar. Você vai ter que pegar a espada e lutar contra o dragão. Porque a coisa, meu Deus. Idealizamos relacionamentos que não acontecem e por isso nós nos frustramos. O ser humano não sabe muitas vezes lidar com frustrações. A pessoa é contrariada, ela não sabe, ela não aceita ser contrariada. Ela tinha uma expectativa e quando aquilo não aconteceu, ela se frustra, ela fica emburrada, com a cara amarrada, ela dobra os braços, e ai, ai daquele que tocar no ungido do Senhor, porque vai sair unção dali, meus irmãos. Tem pessoas que não conseguem ter relacionamentos porque se sentem contrariadas. E a gente percebe que em muitos casos isso vem desde os primeiros relacionamentos que a pessoa teve. Às vezes, o relacionamento familiar, pai, mãe e o filho e ela, ou a filha e ela, não foi um relacionamento bom, não foram relacionamentos saudáveis. Há pessoas que são muito rigorosas, exigentes, pessoas que não conseguem, talvez, exercer um perdão, exercer uma, vamos dizer assim, um olhar mais compassivo para o outro, porque foram muito cobradas na infância. A pessoa não aceita ser segundo lugar, ela quer ser em primeiro lugar. Não estou aqui desmotivando você a buscar a excelência na sua vida, seja ela acadêmica, profissional, familiar. O que estou dizendo é que, em muitos casos, nós não sabemos lidar com aquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E passamos por situações muito complicadas. A pessoa, ao ser contrariada, ela se sente desprezada. Tem pessoas, irmãos, que têm esposas maravilhosas, filhos abençoados, mas na mente dela, ela cria embaraços e pensamentos, ela fica pensando, por que que fulano falou aquilo para mim? E ela começa a entrar em devaneios, em pensamentos que não correspondem à realidade, e ela começa a pensar que ela, ninguém a ama, ninguém me quer, a pessoa se sente desprezada. Irmãos, eu creio que o inimigo, ele ataca muito a nossa mente, ele cria certos embaraços, pensamentos, contra aqueles que nós mais amamos, e aí é claro e evidente que os relacionamentos começam a ser frustrados. Jesus tinha relacionamentos que edificavam, Jesus procurava se relacionar com seus discípulos para edificar os discípulos. Preste atenção, Jesus não estava numa barganha com os seus discípulos, Jesus queria era edificá-los, Jesus queria se doar para que eles fossem uma bênção para outras pessoas. Às vezes nós queremos é ser edificados, não queremos edificar, queremos receber em vez de ofertar. Irmãos, nós precisamos entender que muitas vezes o perdão precisa ser exercido em nossos relacionamentos, porque as pessoas vão nos frustrar, as pessoas vão nos contrariar, as pessoas vão muitas vezes nos decepcionar. Aqueles a quem nós mais confiamos, quando eles nos decepcionam, a decepção é maior. Quando passa uma pessoa na rua, e certa vez eu contei aqui um pecado para alguns irmãos, acho que foi ontem, eu estava atravessando a rua, acho que era aqui perto, o homem jogou o carro em cima de mim e ficou rindo. Eu olhei para o homem, aí veio aquele velho homem. Eu olhei para o homem e fiz assim. Aí o homem olhou para mim e ficou olhando assim do retrovisor. Que ele passou, irmãos, como se quisesse me atropelar. Sabe quando você fica assim, pô, o cara queria me atropelar, gente. Ainda deu uma buzinada e ficou rindo. Aí eu olhei com aquele olhar do homem velho. O velho homem, o homem pecador. Eu falei, quem esse cara está pensando que ele é? Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, não posso agir dessa maneira? Aí eu falei logo assim, Senhor, abençoa aquele homem. Eu perdoo aquele homem, porque aquele homem não... Talvez ele nem sabe do que estava fazendo. Irmãos, eu... Passou. Isso passa. Quantas vezes você... Alguém já cortou você na direção do veículo, ou alguma coisa aconteceu que você sentiu que aquela raiva veio, mas você se controlou e falou, não, não posso agir dessa maneira. Agora, quando alguém te fere, e essa pessoa está dentro da sua própria casa, você muitas vezes não consegue liberar o perdão. Você retém. Você fica impressionado com aquilo. Meu Deus, mas por que que fulano fez aquilo comigo? Por que que ele falou aquilo? Por que ele quis me desmoralizar? Quando os relacionamentos são profundos, se alguém nos frustra, a dor é maior. Mas quando nós exercemos o perdão, irmãos, o relacionamento se constrói de uma maneira mais bonita, porque você consegue ver que o que une você a ela é o amor. Quem de nós nunca pecou? Quem de nós nunca se irou com alguém? Talvez você precise exercer o perdão. Você precisa ser uma influência aonde você está. Jesus tinha relacionamentos porque ele era uma influência. Uma influência de oração, uma influência de homem de Deus. Um homem que tinha ponderação nas palavras. Que influência você exerce nos seus relacionamentos? Que nós possamos ter relacionamentos mais profundos. O pequeno grupo é um lugar onde você consegue ter um momento de amizades, de relacionamentos. Uma segunda lição que eu, ao olhar para essa passagem, eu identifico na pessoa de Jesus. Se nós queremos ter uma vida cristã como a de Jesus, tenha um compromisso maior com o reino de Deus. Tenha um compromisso maior com o reino de Deus. No sábado, diz a passagem, Jesus começou a ensinar na sinagoga. Era sábado, ele poderia descansar, ele poderia fazer qualquer tipo de atividade dentro do seu, da sua casa, descansando, repousando, quem sabe uma viagem. Ele não poderia trabalhar porque o judeu no sábado descansava, mas ele estava na sinagoga, ele estava no lugar onde as pessoas iriam buscar a Deus, porque Jesus tinha um compromisso com o reino de Deus. Irmãos, o domingo é um dia que nós devemos colocar como o dia mais bonito da nossa vida. É o dia em que nós entramos nesse santuário para cultuarmos a Deus. Irmãos, nós temos que entrar nesta igreja crendo que Deus vai operar milagres e maravilhas. Crendo que aquela pessoa que você convidou há de se converter. Crendo que aqui você vai ouvir uma palavra que vai edificar a sua vida. De tal maneira que você vai sair daqui como se estivesse em chamas para incendiar outras pessoas, inflamar outras pessoas. Nós temos que olhar para o reino de Deus, para a casa do Senhor, para a obra, para a obra de Deus, e entendermos que nós temos um chamado. Nós temos um chamado para a evangelização dos perdidos. Jesus estava ensinando, e quantas foram as vezes que Jesus, ele pregava uma palavra, e havia cura, e havia libertação. Pessoas se aproximavam de Jesus. Por exemplo, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele disse, hoje houve salvação nesta casa. A mensagem de Jesus transforma. O reino de Deus é poderoso, irmãos. As pessoas aí fora estão sedentas de uma palavra de redenção. E nós somos fazemos parte do reino de Deus. Você é portador dessa palavra. Irmãos, quando nós evangelizamos, nós devemos entender que não é apenas uma opção. O evangelho é a única opção para a pessoa, só que as pessoas procuram outras alternativas, mas a única forma da pessoa ter um encontro com Deus é através do Senhor Jesus. E nós somos comissionados para ganhar estas vidas. Jesus tinha um compromisso com o culto. Ele estava naquela sinagoga. Ele estava ali não só para ensinar, mas também para participar de todos os momentos. Jesus cantava, adorava, Jesus estava no meio daquelas pessoas. Irmãos, o culto é algo que nós não devemos abrir mão. Achamos muitas vezes que culto é um espetáculo, que culto Talvez seja um teatro. Não, não, não. Culto é um lugar onde Deus recebe a nossa adoração. No Antigo Testamento, as pessoas, ao cultuarem a Deus, elas levavam sempre os seus animais, sacrificavam, elas se doavam para Deus. Muitas vinham lá de longe, faziam caravanas para chegarem lá no templo em Jerusalém. As pessoas passavam temporadas para poder participar de todas as festividades, as celebrações que lhes era devida dentro da nação de Israel. Eu pergunto, qual é o nosso compromisso então com o culto a Deus? Nós temos na nossa igreja cultos. Irmãos, nós precisamos cultuar a Deus com uma excelência. Eu creio que nós devemos cultuar a Deus com ânimo. Por exemplo, em 2 Crônicas, quando Deus estabelece algumas diretrizes aos levitas, Ele pede que cantassem músicas que fossem alegres. Irmãos, nós precisamos nos alegrar em momentos de adoração e louvor. A Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor. Eu creio que quando Paulo e Silas cantavam e cultuavam a Deus, eles oravam e cantavam. Veio aquele mover, porque eles estavam em um ambiente de culto. Onde houver dois ou três reunidos em meu nome, eu ali estarei. Nós não podemos achar que este momento que aqui estamos é um momento apenas da igreja. Quando nós nos reunimos em celebração, Jesus é o primeiro a chegar nesse lugar. Irmãos, eu acho lindo e sempre afirmarei que Jesus está aqui nesse lugar. Esse altar pertence ao Senhor Jesus. Enquanto pregamos, quem edifica os nossos corações, quem toca profundamente na nossa alma é o Espírito Santo de Deus. E nessa noite Deus está trabalhando na sua vida. Talvez nós cheguemos aqui na igreja e com um coração pesado, talvez com um coração lá fora, pensando no dia de amanhã, talvez com um coração entristecido por uma palavra que você recebeu, talvez com um coração desanimado. Quantas pessoas precisam vencer o desânimo? Irmãos, nós temos que cultuar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso fervor. A Bíblia diz, em Deuteronômio capítulo 6, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Nós temos que ter um compromisso com o reino de Deus. Suas escolhas são estabelecidas para que o reino de Deus cresça ou não. Quando você vai escolher aquele curso de faculdade que você vai fazer, você coloca e pondera se esta é a vontade de Deus na sua vida. Quando você está lá no seu local de trabalho, você se interessa por aquele patrão ou por aquela colega ou colega de trabalho que precisa de Jesus, e seu interesse é de levar o Evangelho? Será que nós temos tido um compromisso com o reino de Deus, de sermos exemplos para aqueles que fazem parte da nossa família? Jesus ele tinha compromisso com o reino, porque ele cultuava a Deus de todo o coração. Ele estava naquela sinagoga, ele sabia que Deus iria usá-lo. Irmãos, eu percebo que às vezes nós achamos que é só no altar aonde acontecem as maravilhas, aonde Deus vai operar. Aonde você está aí agora, a tua oração pode fazer toda a diferença nesse culto. Deus pode usar você, tocar no seu coração, para que você ore por alguém que talvez nem esteja aqui, e Deus esteja querendo trazer livramento para essa pessoa. Quando entramos aqui, nós devemos entender que nós não somos aqueles que vamos receber, mas aqueles que vamos oferecer a Deus e a outros. Porque, irmãos, eu tenho aprendido que quanto mais nós nos doamos a Deus, mais Deus trabalha a nosso favor. Pense um pouco. Jesus pensava nele mesmo? Jesus tinha prioridades para a sua própria vida? Quais eram as prioridades do Senhor Jesus? Era abençoar o reino de Deus. Em abençoando o reino de Deus, todas as demais prioridades estariam nos seus devidos lugares. Porque nós não devemos abandonar a família, nós não devemos deixar de trabalhar, nós temos vários compromissos, mas o nosso maior compromisso é com o reino de Deus. Eu fico impressionado com aqueles que já ouviram a respeito do Evangelho, pessoas que foram atuantes na igreja e hoje estão paradas, que não buscam, que não se ofertam a Deus. Você é uma bênção, meu irmão. Você é uma bênção, minha irmã. Você é uma bênção. Você, todos nós aqui somos bênçãos de Deus. Nós não podemos parar. Sabe quem é o único que deseja que você fique parado, que você não trabalhe mais, que você não se aproxime dos ministérios da igreja? É Satanás, é o diabo. É ele quem coloca mágoas no coração, é ele quem coloca desânimo, porque se Deus quer que você esteja aqui, se você quer estar aqui, mas vem uma porção de problemas, eu não tenho o que pensar. É claro que existem momentos que Deus deseja olhar a nossa fé, mas eu creio que o nosso Deus não é um Deus carrasco. O nosso Deus ofereceu aquilo que era mais valioso, era o seu filho. Quem de nós ofereceria o seu próprio filho para que salvasse a vida de uma pessoa que você nem conhece? Deus entregou Jesus para morrer em nosso lugar. Não há mais condenação para aqueles que creem em Cristo. O diabo pode se levantar e dizer: mas eu conheço o teu passado. Só que nessa noite você pode tomar uma decisão de se arrepender, de se entregar, e Deus vai lançar o seu passado no mar do esquecimento e fazer novas todas as coisas. Porque o que Deus quer fazer nesta noite é trazer uma nova vida para o teu coração. Talvez você se perdeu no caminho, talvez você não tenha nem mais ânimo para orar, cultuar, ofertar. Talvez quando vem o salário você separa tudo para pagar e lembra depois do dízimo. É hora de mudança, meu irmão, é hora de mudar as suas prioridades. Tenha um compromisso com o reino de Deus, e Deus terá um compromisso contigo. Deus te ama e há de manifestar a sua glória na sua vida. Por fim, eu aprendo, irmãos, que se nós queremos ter uma vida de fato que resplandeça a vontade de Jesus, é necessário que nós exerçamos a nossa autoridade espiritual. Exerça constantemente sua autoridade espiritual. Jesus tinha autoridade nas suas palavras para ensinar a palavra de Deus. Jesus não ensinava como os escribas e os fariseus. Porque, irmãos, há momentos que nós observamos que as pessoas têm um conhecimento acadêmico da Bíblia, têm um conhecimento lógico, mas falta-lhes uma revelação mais profunda, que é algo espiritual. Paulo diz que aquilo que é espiritual só pode ser discernido pelo Espírito Santo de Deus. Ora, se eu não tenho comunhão com Deus, como que eu vou entender a palavra do Senhor? Irmãos, quando nós buscamos a Deus em oração, nos consagramos, buscamos a face do Senhor, ao lermos a palavra de Deus, nós temos uma outra realidade, nós temos uma outra compreensão. Quem sabe você conheça a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sabe e conhece muitos versículos memorizados. Só que eu percebo que isso é muito bom, mas é necessário que nós tenhamos o Espírito Santo de Deus para nos trazer uma revelação, a fim de que nós possamos viver o que está escrito. Porque conhecer, irmãos, nós conhecemos. Agora, viver é outra história. A gente sabe que Jesus cura, mas viver uma experiência de cura é outra história. O diabo também acredita que Jesus cura, e aí a gente começa a entender que a fé é muito mais do que um entendimento. Ela começa, ela passa pelo entendimento, mas a fé vai muito mais além. A fé é um mover do corpo, da alma, da mente, do coração. A fé é uma entrega. Quando todos dizem que não, você crê e fala: não, eu creio que Deus dará a vitória. O casamento anda nebuloso. As pessoas se levantam e falam: não tem mais jeito. Quantas pessoas receberam essa palavra na vida? Na Bíblia também. Jairo, ao se aproximar da sua casa, como nós já citamos aqui na mensagem, algumas pessoas se aproximaram e falaram assim: Jairo, já era, meu amigo. Não, deixa em paz, Jesus. Tem tanta gente aí, ó, que está viva precisando aí, meu amigo. Sua filha já partiu. Jesus disse o que para Jairo, irmãos? Crê somente. Eu sei que a nossa igreja aqui não tem esse costume, mas a gente sempre faz isso. Acaba que a gente está fazendo direto, mais do que lá fora. Vira para quem está do seu lado e fala assim: creia, meu irmão. Fala aí. Vira para o outro e fala. Se estiver dormindo, aproveita e sacode esse irmão e essa irmã aí, por favor. Irmãos, eu não vim dizer aqui para você que Deus vai operar um milagre porque você merece. Não, ninguém merece. Eu vim dizer aqui para você nessa noite que Jesus pode curar você de qualquer doença. Só que quem vai receber esse milagre não sou eu, é você. O casamento anda nebuloso, eu estava falando. Creia. Quando todos disserem para você: não, não tem mais jeito. Creia. Creia. Viva segundo a vontade de Deus. E seu casamento será restaurado. Aí eu digo para você: creia. Quando as pessoas falam assim: não tem jeito, o Brasil está em crise, você não vai conseguir trabalho. O que a gente diz para essa pessoa? Creia. Só que o que geralmente a gente diz? É verdade, né? Mas eu não votei nela, não. Não fui eu, não votei, não. Foi eu, não. Não tem, ó, lavo as minhas mãos. Não, não tenho culpa nesse negócio, não. Eu, hein? Nunca me vesti de vermelho, uma estrela no meio, assim, não, não tem negócio, não tem parte com isso, não. Irmãos, a gente tem que ouvir as mazelas das pessoas e dizer para elas assim: ó, Jesus pode curar, transformar, libertar a sua vida. Nessa semana, nós fizemos uma visita à casa de um casal cujo filho estava doente já há 2 meses. A criança não comia, não tinha mais ânimo, eles estavam já desesperados. Vamos orar, mas vamos agir, fazer e tal. Irmãos, eu só sei de uma coisa: quando fizemos a oração, aquele mal saiu pelo poder de Jesus. A criança se levantou e começou a comer e se alimentar e beber. E até agora a criança já é outra criança. Sabe por quê? Porque eles creram. E quando a gente crê, Jesus opera milagres. Teve uma irmã que chegou aqui falando assim: pastor, está dando tudo errado, pastor. Desde que eu voltei das minhas férias, pastor, as coisas não andam para frente. Eu falei assim: você crê? Creio. Nós oramos. Irmãos, a pessoa está agora conseguindo fazer as suas vendas de maneira maravilhosa. Sabe por quê? Porque ela creu. Pode dar um glória a Deus, meu irmão. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Ontem, no Impacto Missionário, entramos numa casa de pessoas crentes e nós perguntamos se havia algum problema, algum pedido de oração, algum problema, alguma situação. Ah, pastor, nós estamos com um problema familiar. E a pessoa começou a chorar. Nós oramos. A pessoa sentiu uma paz, uma leveza. Ela liberou o perdão para aquele seu familiar e chorava em prantos. No final do impacto, quando todo mundo já estava acabando, a irmã Aline estava evangelizando duas senhoras, e uma senhora estava encostada no muro da escola, em frente ao Rio Douro, e nós nos aproximamos, e ela foi contando que sentia dor aqui, dor ali, aqui, estava sentindo falta de ar e tal, e papapá, aquela coisa, estava muito mal. Irmãos, nós oramos, na mesma hora a dor foi embora, a falta de ar foi embora, ela sentiu um alívio. Sabe por quê? Se Deus curou ali um físico ou espiritual, não é o meu problema. A grande questão é: você tem fé? Então ore, busque a Deus, faça a sua parte, mas creia, porque quando Deus age, o homem não consegue entender. Irmãos, eu estou dizendo de coisas que são espirituais. Tem horas que temos que tomar um Dorflex. Ontem eu cheguei em casa com dor no corpo, morto, rouco. Eu estava assim: meu Deus, não aguento mais. Ali, meus irmãos, o milagre veio é pelo Dorflex mesmo. É claro que você tem que tomar um remédio. É claro que você tem que ir no nutricionista. Está comendo muito salgadinho. A pressão vai lá em cima, pastor, é uma luta. É o devorador. Você precisa botar um zíper na boca. Aí você vai ver como é que Deus vai operar milagre na tua vida. A pressão vai lá embaixo. Só que, irmãos, tem coisas que é opressão. Exerça a sua autoridade. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali. Irmãos, a gente crê em milagres. Nós cremos em milagres. Milagre não tem que se explicar, não. Milagre é milagre. Cura é cura. Mas uma coisa Deus faz: é restaurar o homem. Vamos ficar em pé para a gente orar? Será que a nossa vida cristã está do jeitinho que Jesus gosta? Eu queria que a gente orasse nessa hora. Você precisa de relacionamentos. Você bons, abençoados, saudáveis. Você precisa de gente para caminhar contigo. Você precisa liberar o perdão. Deixar o orgulho de lado. Você precisa ter um compromisso com o reino de Deus. Ofertar. Dizimar, se apresentar ao Senhor: Jesus, pode me usar. Irmãos, todas as vezes que eu disse para Jesus: Jesus, me usa, mas me usa mesmo. Irmãos, eu vi a manifestação da glória de Deus. Você é uma bênção nas mãos de Deus. Aqui nesse lugar está cheio de gente ungida, consagrada. Aqui está cheio de gente abençoada, capaz, porque Deus fez você assim. Deus formou você. Só que talvez a gente não tenha tido aquele compromisso. Irmãos, o tempo que a gente vive aqui na terra é tão pouquinho. Vai passar tão depressa. Hoje eu olho para trás, meu filho vai fazer 10 anos. Há 12 anos eu fui consagrado a pastor. Já estou ficando velho. Meu Deus. O tempo passa tão depressa. Será que Deus, será que o reino de Deus é primazia? Será que o reino de Deus está em primeiro lugar? Será que andamos em busca de riquezas, de objetivos que Deus não deseja para nós? Exerce tua autoridade. Deus te consagrou, Deus te libertou. Chega em casa e ora por aquele enfermo. Peça a Deus a cura. Você não é curandeiro. Você não é a pessoa importante para curar aquela alma. Quem cura é Jesus de Nazaré. O que Deus exige de nós é apenas fé. Fé, confiança. Só que nós muitas vezes vivemos um evangelho muito racional demais. Ah, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Feche teus olhos. Se você precisa se lançar diante de Jesus e pedir uma restauração na sua vida, levanta sua mão. Eu quero orar por você. Pode levantar. Levanta bem alto. Não tem problema não. Pode levantar. Deus abençoe cada mão. Pode levantar alto. Levanta alto. Não tenha vergonha. Senhor, eis essas vidas com as mãos estendidas. Que a unção dos céus caia sobre cada uma delas. Que o poder do Espírito Santo, como veio lá no dia, lá em Atos 2, caia sobre elas. Que elas sejam revestidas com o Espírito Santo de Deus, com a unção, com a graça. Se há grilhões prendendo estas vidas, estas famílias, que caiam agora. Se há algum espírito maligno, se há algo maligno atuando nestas almas, nós ordenamos que este mal saia desta família, desta casa, deste trabalho, saia esta doença. Se eles estão levantando as mãos porque há enfermos, Senhor, em nome de Jesus, visita agora, meu Deus. Levanta-te do trono, meu Pai, e decreta uma palavra de vitória sobre esta vida. Levante agora esse enfermo, esse abatido. Remove, Senhor, esta enfermidade pelo poder do nome de Jesus, e glorifica o teu nome, Senhor, que é exaltado, maravilhoso, porque os anjos te glorificam, os santos te exaltam. Voltam agora, meu Pai. Se alguém precisa de uma restauração na família, restaura agora, Jesus. Arranca essa mágoa, Jesus. Tira esse mal. Se alguém está precisando de uma porta de emprego, Senhor, abre as janelas dos céus, abre as portas que estão fechadas, opera um milagre e diga: eu sou o teu Deus, meu filho, eu sou o teu Deus, minha filha. Senhor, fala com o teu povo nesta hora. Se alguém está aqui, meu Pai, precisando de salvação, Deus, salva esta vida nesta noite. Escreve o nome dela no livro da vida. Faz novas todas as coisas, traz o teu perdão sobre ela nesta noite. Deus querido, usa a tua igreja poderosamente. Ser com estes irmãos que também estão aqui, meu Pai. Senhor, nós queremos ser uma bênção para a nossa geração. Nós queremos, meu Pai, fazer a diferença, impactar o Irajá, impactar a nossa vizinhança. Nós queremos ser uma igreja vitoriosa, uma igreja onde a palavra de Deus é pregada, onde nós dizemos não ao pecado, onde nós dizemos para o diabo que o lugar dele é no inferno. Ó Deus, faz, Senhor, a tua obra em nossas vidas, meu Pai. Nós queremos ser crentes como os teus discípulos foram. Ó Deus, usa a tua igreja no Irajá para o louvor da tua glória, e oramos assim em nome de Jesus, Amém e amém.